Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de Provérbios, onde nós vamos encontrar o ensino precioso sobre a sabedoria. Deus nos fala sobre grandes assuntos neste livro. E o mais importante deles é, de facto, a sabedoria, que deve ser procurada com a mesma avidez, com o mesmo cuidado, com o mesmo entusiasmo que a prata ou o ouro. Pois não existe nenhum valor no mundo que possa se comparar com a sabedoria. Por isso mesmo é um desejo de cada um de nós pesquisar, procurar entusiasticamente esta verdade, esta sabedoria, pois dela realmente depende a nossa vida. Estamos então no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós, no último programa, não terminámos o capítulo. Por isso eu gostaria de retomar no verso 19 e dessa forma introduzir a nossa reflexão e depois então prosseguir pelos versos seguintes. Diz assim a palavra de nosso Deus em Provérbios 3, verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Vemos aqui neste texto bíblico a reflexão extremamente interessante sobre a origem do homem e do universo. De facto, eu sei que é um tema quente, um tema polémico, mas eu gostaria que nós refletíssemos um pouco. Quando nós olhamos para o universo, e eu creio que aqui estamos todos de acordo, é normalmente aceita que o universo está organizado de uma forma extremamente inteligente. Se nós analisássemos bem as coisas, é impossível que o universo exista de uma forma como nós o conhecemos, se não houvesse uma inteligência suprema por detrás dele. Bastaria, por exemplo, as leis da gravidade não existirem. Por exemplo, os corpos andarem desorganizados à deriva no universo, coisa que não é um facto. Os corpos celestes se organizam em torno das estrelas por causa do seu poder de atração, por causa da gravidade com que eles exercem nos vários corpos que gravitam no universo, e por isso eles criam órbitas organizadas em torno das estrelas. Bastaria o nosso planeta ter mais um quilómetro de diâmetro, ou bastaria o nosso planeta estar mais próximo do Sol a alguns quilómetros para que a vida na Terra não fosse o que nós realmente conhecemos. Aliás, nós sabemos a preocupação que temos com o aumento da temperatura, e hoje fala-se num grau ou dois, já claramente os cientistas estão alarmados porque a temperatura está a aumentar um grau ou dois devido à poluição, devido ao aquecimento do nosso planeta, quanto mais se a Terra estivesse mais próxima do Sol. Você já imaginou o que poderia acontecer ao nosso planeta? Então é extremamente curioso como é que seres inteligentes como nós muitas vezes achamos que de facto tem de haver uma ordem, tem de haver um sentido no universo, e logo a seguir, alguns supostos cientistas também começam por dizer que tudo isto que nós conhecemos é obra do acaso. É quase um contrassenso pensar dessa forma. O universo tão magnífico, tão organizado, tão belo, com leis tão bem estabelecidas, das quais os planetas e a nossa Terra em particular não se colidem, não se chocam, não entram em colapso, sem mais nem menos, e de facto mesmo aquelas estrelas que entram em colapso a milhares e milhares de quilómetros de anos-luz, a influência que isso tem no nosso planeta é diminuta, no entanto achamos que de facto não pode haver um ser inteligente por detrás disto. É um contrassenso de facto pensar assim. Se não quisermos olhar para as galáxias, se não quisermos olhar para o universo infinito que nós temos ao nosso redor, se quisermos olhar simplesmente para as coisas, para as plantas, para as coisas que nos rodeiam mais palpáveis, vamos constatar o mesmo. Tem de haver um ser inteligente por detrás disto tudo. E o que o livro de Provérbios nos está a dizer é que esse ser inteligente é Deus. Se os cientistas abordassem a análise do universo nesta perspectiva, eu creio que já teríamos caminhado bem mais longe nas descobertas científicas do que partirmos do princípio que tudo surgiu por mero acaso. Há um exemplo que para mim na minha juventude fez muito sentido e a partir daí eu tenho usado para refletir sobre esta questão. Os cientistas evolucionistas, porque há cientistas criacionistas que acreditam que o universo foi criado por Deus, mas há cientistas evolucionistas e em Portugal tem-se veiculado muito mais esta tese do que uma tese criacionista. Eles pressupõem que o universo explodiu e nessa explosão do caos o universo se foi organizando sozinho sem que houvesse um ser inteligente por detrás. Um autor que queria de alguma forma nos fazer refletir, ele disse, é a mesma lógica que se você tivesse um relógio suíço, todo ele desorganizado, todo ele desmontado, e tivéssemos então ali aquelas peças umas ao lado das outras, e assim porque durante milhares de anos aquelas peças ficaram umas ao lado das outras, ao fim de 10 mil anos temos então um relógio suíço sem que ninguém tocasse nele. Isto parece tão ridículo que nenhum de nós acreditaria numa coisa desse género. É óbvio que se para um relógio suíço, que é uma coisa relativamente simples comparativamente com a complexidade do universo, não funciona esta lógica, eu não consigo, desculpem a minha limitação, sou eu que sou limitado, mas eu não consigo conceber como é que homens e mulheres inteligentes acreditam que o universo pode ter sido criado dessa forma. Se um relógio suíço, que é uma coisa relativamente simples, não poderia surgir por mero acaso, teve de haver alguém inteligente que o organizou, que colocou cada roda dentada no seu devido sítio, cada peça de quartzo no seu devido sítio, cada mola, cada pequena peça no seu devido lugar. Como é que o universo, tão bem mais complexo que um relógio suíço, pode ter sido criado por mero acaso? Desculpem a minha limitação, mas eu não consigo conceber estes cientistas, pessoas tão inteligentes, tão capacitadas, que não conseguem entender que há uma inteligência por detrás do nosso universo, que há sabedoria na forma como as coisas estão organizadas. Eu espero que nós possamos ouvir aquilo que não só é a palavra de Deus, mas aquilo que é uma questão de bom senso. E analisemos as coisas de uma forma correta e lógica. Eu creio que se os nossos cientistas partissem desta pressuposição, há um ser inteligente por detrás de todo o universo, já teríamos chegado bem mais longe no conhecimento daquilo que é o nosso planeta, daquilo que é o nosso universo. Mas enfim, deixo esta dica para quem tem de se debruçar sobre estes assuntos e quem está a fazer estudos sérios sobre estes assuntos, talvez faça uma abordagem diferente. E chegará certamente mais longe e a conclusões mais adequadas do que têm certamente chegado os nossos cientistas até agora. O verso 20 continua aqui do nosso texto bíblico do livro de Provérbios capítulo 3 a dizer: pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Aqui está-nos a falar da importância da água e importância da chuva, como funciona o ciclo da água. É fundamental para a nossa existência, hoje mais do que nunca, se discute a importância da água na Terra. Alguns dizem que provavelmente no futuro o maior conflito não será por causa do petróleo, mas será efetivamente por causa da água, a gestão da água. Hoje, dois terços da Terra, ainda há poucos dias estavam a falar no noticiário sobre isso, dois terços da Terra têm dificuldade em ter água potável. Você já imaginou, dois terços dos habitantes do planeta Terra não têm água potável à sua disposição. Mais de metade da população mundial não tem água potável. Isto é um fenómeno que nós temos de ter muita atenção e deve nos fazer a nós, que temos água, que é só abrir a torneira, deve nos fazer gerir a nossa água de uma forma muito cautelosa. O verso 21 ainda nos diz: filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Os nossos olhos devem contemplar com inteligência as coisas que Deus nos colocou à nossa frente. Devemos olhar e ter esta perspectiva da vida, de analisar as coisas boas que Deus nos dá. Ao mesmo tempo, devemos ter a cautela suficiente para não deixar que os nossos olhos vejam coisas que vão influenciar toda a nossa vida. Os nossos olhos, diz o povo, são a janela da alma. E a própria palavra de Deus nos diz que os nossos olhos, se forem bons, o nosso corpo, todo ele será iluminado. Então, temos de ter esta perspectiva. Aquilo que nós colocamos à frente dos nossos olhos, se é lixo, vai contaminar todo o nosso corpo, os nossos pensamentos, a nossa mente. E aqui quero deixar um sério aviso aos pais. cuidado com aquilo que nós, em primeiro lugar, vemos, mas também cuidado com aquilo que os nossos filhos estão a assistir na televisão. Os desenhos animados que eles estão a ver, os filmes que eles assistem, a música que eles ouvem. Você vigia seriamente, porque os olhos são, de facto, a janela da alma. E se nós deixamos os nossos filhos se contaminarem com lixo, eles vão ficar com sua mente conspurcada. Vão ficar com os seus pensamentos deturpados. E a realidade deles será transformada com aquilo que eles vão estar a assistir. Atenção àquilo que os olhos veem. Atenção àquilo que os ouvidos ouvem. O verso 22 ainda prossegue a dizer: porque serão vida para a sua alma e adorno para o seu pescoço. Aqui temos então o aspecto interessante. Se nós vemos coisas boas, se nós apreciamos a natureza, se nós estamos com os nossos olhos a observar coisas interessantes, então isso será como vida para a nossa alma. O verso 23 prossegue: então andarás seguro no teu caminho e não tropeçarás os teus pés. Vejamos aqui como é fundamental aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, ao ponto de nos conduzir numa vida mais segura, numa vida onde não há tropeço. Eu creio que uma das razões pelas quais muitas vezes nós andamos inseguros, com receio, com medo, tem a ver com aquilo que nós assistimos. Um caminhão se despista nos confins da Sibéria e nós sabemos isso aqui em Portugal. Uma bilha de gás explodiu numa casa na América e nós sabemos isso aqui em Portugal. Uma criança foi atropelada na América do Sul e nós sabemos isso aqui em Portugal. E nós vivemos em pânico por causa disso. Porque estamos constantemente sobre a suspeita de terrorismo. Estamos constantemente sobre a ameaça de terrorismo, de bombas, de maus tratos, de despistes de automóveis, de um avião que cai. E efetivamente nós andamos atemorizados por causa daquilo que nós deixamos entrar na nossa mente. As estatísticas mostram exatamente o contrário, por exemplo, que um dos transportes mais seguros do mundo é os aviões. No entanto, quando você provavelmente entra para dentro de um avião, fica ansioso. Se for como eu, provavelmente fica. Eu não gosto de viajar de avião. No entanto, eu sei que é um dos meios de transporte mais seguros. Mas, no entanto, aqueles fenómenos de notícias que nos chegam, cada vez que cai um avião é notícia, cada vez que há um acidente de automóvel, não. Então isto afeta a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de encarar as coisas. Então é necessário começarmos a filtrar as informações. Não estou a dizer para ficarmos à ignorância, não é isso. Mas filtrar as informações, não deixar com que a nossa mente se vá conspurcando com as coisas, para vivermos seguros, para vivermos tranquilos da vida. O verso 24 ainda nos diz: quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Vejamos aqui como é fundamental. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós estamos em comunhão com Deus, então a nossa alma fica em paz. E porque a nossa alma fica em paz, o nosso sono será suave. Que maravilha! Realmente aqui iríamos criar um problema e provavelmente as agências de farmácia iriam começar a processar os pastores, os padres, iriam começar a processar a igreja porque eles estão a retirar o mercado os soníferos, não é? Estão a pôr de lado os soníferos. Realmente vale mais. Se você tem insónias, procura a paz de Deus na leitura da palavra de Deus. Eu não estou a dizer para deixar de lado a medicação sem que o seu médico diga: atenção, toma atenção. Mas procure em Deus essa paz. É provavelmente mais eficaz do que constantemente você estar a recorrer à medicação. Mas se é o seu caso, precisa de recorrer à medicação, consulte o seu médico antes de o fazer. Mas ao mesmo tempo, procure em Deus esta paz de Deus que excede o entendimento. Porque deitar-te-ás e no teu sono pegarás e ele será suave. Porquê? Porque a paz de Deus que excede o entendimento guardará o nosso coração. Não temas o pavor repentino, nem te a arremetida dos perversos quando vier. Vejamos aqui, quando nós confiamos em Deus, quando nós sabemos quem Deus é, então fica de lado os pavores, as fobias, os medos, porque confiamos num Deus que cuida de nós. Num Deus que diz: lança sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Quando nós de facto confiamos e entendemos quem Deus é, podemos então perceber que é Deus quem guarda os nossos passos. Por isso ele diz: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Isto diz logo o verso 26 do capítulo 3 do livro de Provérbios. O Senhor será a tua segurança. Ele guardará os teus pés de serem presos. Vejamos como em Deus vale a pena. Vale a pena confiar em Deus. É Ele quem guarda o nosso casamento. É Ele quem guarda os nossos filhos. É Ele quem guarda a nossa profissão. É Ele quem guarda os nossos recursos materiais. É Ele que é a nossa segurança. Você confia em quem? Em quem você deposita a sua confiança? É óbvio que você já me tem ouvido, certamente entende. Eu não estou a dizer para deixar de lado o bom senso. Eu não estou a dizer para deixar de lado a prudência. Nós já vimos que isso faz parte do relacionamento com Deus. Mas em Deus nós temos segurança. Eu lembro-me de um amigo meu que há algum tempo atrás tinha o seu autorrádio no carro e eu disse, olha, toma cuidado, tu deixas o autorrádio aí à vista, qualquer dia saltam-te o carro e levam-te o autorrádio. E ele espiritualizou a coisa, que me deixou calado, como é óbvio. Disse, ah, não, o Senhor põe os seus anjos, ele guarda o meu carro. Eu disse, está ok, é verdade, porque estava a citar este texto bíblico, o Senhor guarda, mas ao mesmo tempo o Senhor diz, toma cuidado, toma, tem a tua vida com prudência, não tentarás ao Senhor teu Deus. E ele não ligou muito. Passado uma semana ou duas, assaltaram-lhe o carro e levaram-lhe o autorrádio. Claro está que temos que ter prudência, temos que ter bom senso, mas também ao mesmo tempo temos que confiar efetivamente em Deus. Não vale a pena ter todos os cuidados, ter os sistemas de alarme, ter segurança, seguros, se nós não confiamos em Deus. Em vão, vigia o sentinela se Deus não guardar a cidade. Então é necessário nós confiarmos em Deus e deixar que seja Deus a conduzir a nossa vida. O verso 23 ainda diz, não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder para fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Aqui é um aspecto muito particular do amar o próximo, o cuidar das necessidades dos outros. Mais uma vez requer bom senso. Como dizem os chineses no seu provérbio popular, é melhor ensinar uma pessoa a pescar do que dar-lhe o peixe. Mas aqui, por outro lado, às vezes, se a pessoa está a morrer à fome, não há condições de ensinar a pescar. Tem que se dar o peixe e ensinar a pescar. Então é isto que o texto bíblico está a dizer. Se tens na tua mão o recurso para ajudar alguém naquele momento, não deixes protelar essa situação. Apoia aquela pessoa naquela altura e depois, então, talvez aciona os mecanismos para ajudar essa pessoa de uma forma mais duradoura, de uma forma a que resolva efetivamente o seu problema. O verso 29 ainda diz, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Isto é então uma advertência tremenda que Deus nos deixa. Não maquinar o mal contra o teu próximo. Nós verificamos que às vezes há pessoas que fazem isso, estão constantemente à procura de formas de magoar, de injustiçar, de maltratar os outros. É uma advertência séria, não faças isso, diz a palavra de Deus. O verso 30 ainda diz, jamais pleiteis com alguém sem razão, se não houver feito mal. Esta é uma referência extremamente interessante. Não arranjem brigas por nada, não inventem razões para andar a arranjar confusão. Não pleiteis com alguém sem razão. Esta é uma orientação que Deus nos deixa de uma forma tremenda. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava entre nós, ele cita, portanto, a palavra de Jesus em Mateus 5, verso 9, diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a única bem-aventurança que diz que aqueles que vivem daquela maneira serão chamados filhos de Deus. Então é uma virtude ser pacificador e não arruaceiro, não contencioso, não briguento. Não arranjas contendas se não há uma razão para isso. O verso 31 deste capítulo 3 diz ainda, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Veja bem, este texto é profundo. Mais do que dar grande ênfase à parte principal, ou à parte primária, da questão do não seguir os caminhos dos perversos, veja esta última parte, em que Deus, por um lado, cria intimidade com os retos. Aqueles que vivem de uma forma digna, aqueles que buscam a palavra de Deus, são íntimos de Deus. Você já imaginou, se calhar alguns de vocês, dos meus caros ouvintes, teriam pensado, eu gostaria de conhecer ou o Presidente da República, Portugal ou dos Estados Unidos ou de um outro país qualquer. Eu gostaria talvez de conhecer uma estrela da música rock. Eu gostaria de ser íntimo do fulano tal, talvez de um condutor de automóveis. Ou, não sei, às vezes temos assim heróis dos quais nós gostaríamos de ser íntimos. Mas aqui a intimidade é com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz do caos criar ordem, o Deus com uma palavra cria o universo, o Deus que pode ressuscitar os mortos, o Deus que pode curar as enfermidades, o Deus que pode trazer a paz ao nosso coração, o Deus que pode solucionar os problemas familiares. É este Deus que diz, eu quero ser íntimo daqueles que vivem retamente. Impressionante. Para mim é, de facto, um texto que me deixa boquiaberto. Ser íntimo de Deus. Você já imaginou como você pode desenvolver a sua relação com Deus? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. O verso 33 ainda prossegue a dizer: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada do justo ele abençoa. Mais uma frase tremenda, mostrando que vale a pena caminhar nos caminhos de Deus. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Este é o nosso Deus, que cuida daqueles que vivem de uma forma reta. O verso 35, ainda deste capítulo 3, diz: os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. E chegamos assim ao capítulo 4, verso 1, dizendo: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro, em idade, e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Aqui claramente Salomão está a fazer uma referência ao seu pai Davi e a forma como Davi o ensinava, e prossegue a dizer: não a desampares, e a ele te guardará. Ama e ela te protegerá. Falando da sabedoria, mostrando que vale a pena seguir esse caminho. O verso 7 ainda diz: o princípio do saber é adquirir a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Este é o grande desafio para cada um de nós. Viver dessa forma, buscando a sabedoria mais e mais. Estima-a, diz o verso 8, e eis te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Vemos como um homem sábio é aquele que põe em prática os ensinos que aprende da parte de Deus. Este é o desejo sincero do meu coração para si. Nós hoje vamos ficar por aqui e no próximo programa voltaremos a ouvir o som deste livro. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.